rádio faz história.
Como acontece toda sexta-feira, desde o começo de junho, nós trazemos aqui debates especiais sobre o rádio. Passado, presente e perspectivas do rádio, que a gente aqui está utilizando as sextas-feiras para esse bate-papo com gente que entende muito do assunto. E hoje o tema é o rádio como prestador de serviços, principalmente em momentos de sufoco, chuva forte, falta de luz, né? Apagão. O rádio nessas horas do sufoco, o papel fundamental que ele tem. Convidados, Luciano Kleckner, diretamente de Porto Alegre, uma pessoa de referência sobre educação em rádio, sobre ensino do rádio, professor, pesquisador, deu aula na PUC Rio Grande do Sul, deu aula na Universidade Unicinos, foi chefe de jornalismo da Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Luciano, bom dia!
Bom dia, Marco. Bom dia, João Batista.
João Batista de Abreu. Esse é o nosso outro convidado, como muito bem disse Luciano. Tá certíssimo ele, João Batista.
Já furei o apresentador.
Mas é isso que dá conversar com um jornalista bom de rádio do Rio Grande, tchê. O pessoal já se antecipa e traz a notícia em primeira mão. João Batista de Abreu é professor, pesquisador também, recentemente aposentado depois de 39 anos como professor da Universidade Federal Fluminense, doutor em comunicação também, assim como Luciano. João Batista, seja bem-vindo.
Bom dia, Marco. Bom dia, Luciano.
Bom, o motivo do ponto de partida desse nosso debate, quer dizer, aquilo que me inspirou, me deu a ideia de fazer esse debate com vocês, foi a recente coluna publicada, a recente crônica publicada no jornal El Clarín, da Argentina, contando que em muitas famílias da Argentina e do Uruguai, no recente apagão, o rádio foi o que solucionou. Aquilo que disse para as pessoas, o que está acontecendo? O pessoal ficou sabendo no rádio. E até o cronista conta uma curiosidade, as velhinhas vindo com aquele aparelho esticando a antena e tem todas as notícias e as crianças, vó, como é que é isso? A senhora consegue sem carregar a bateria. Então vamos, é o gancho para falar de rádio em momentos de sufoco. Luciano, aí em Porto Alegre não faltam boas histórias para contar sobre esse papel de prestador de serviço em momentos cruciais, né, Luciano?
É verdade, mesmo em termos de Brasil, né? Eu referi antes, quando a gente estava falando fora do ar, de um livro, que quem puder dar uma olhadinha, né, com os principais pesquisadores aí do Brasil, falava dos desafios do rádio no século XXI, coordenado pela Sônia Virgínia Moreira aí do Rio e Anela Del Bianco, né, e editado pela Intercom e pela UERJ. E aí, nesse livro, eu fiz um artigo, na época, até motivado pelo livro que eu tinha feito e a pesquisa sobre o Repórter S, sobre o radiojornalismo de serviço. E aí, uma das principais emissoras de rádio, né, um dos principais programas, melhor, foi o Repórter S, que ele, inclusive, contava, né, uma das histórias que eu consegui resgatar, conversando com vários pesquisadores aí do Rio de Janeiro, que fui no Rio de Janeiro, fiquei um mês aí pesquisando sobre isso, era que, não sei agora de cabeça o aeroporto, né, mas era nas mediações, São Paulo ou Rio, e faltou luz no aeroporto. E aí o Repórter S, numa das edições, ele chamou a atenção dos ouvintes, que estivessem, obviamente, ouvindo o Repórter S, para que fossem de carro iluminar a pista, para que o avião pudesse descer. Daí o avião ficava dando voltas lá em cima, enquanto o pessoal foi lá, deslocava de carro, e colocava, então, ligava os faróis sobre a pista e o avião depois desceu tranquilamente, iluminado, então, pelos faróis dos carros. Né?
Ou seja, foram formadas aquelas duas fileiras, né? Duas fileiras de luzes, duas fileiras de carros, para que no meio entre aquelas duas fileiras de luzes, o avião pudesse aterrissar ali, aquele miolo ali era a pista.
E depois aqui nós tivemos em Porto Alegre também em 1941, uma grande enchente, e nessa enchente o rádio também se sobressaiu. Né, em 71, o rompimento de um reservatório aqui de água hidráulica do Menino Deus, que eu fui lá olhar, né, que também estourou, tipo Brumadinho. E também o rádio, ele fez muita história naquela época. Teve várias questões aqui em termos nacionais, o incêndio do edifício Andraus e do Joelma, que eu lembro da Glória Maria falando, né, mas aí, embora seja televisão, ela dizia, tem uma imagem até hoje, a gente olhar no YouTube, ela pedindo para a pessoa não se atirar, né? Não se atira, não se atira lá de cima. Foi uma imagem marcante, uma imagem, um áudio marcante da Glória Maria, né?
Luciano,
incêndio das lojas Grenner aqui em 76 também. Então, assim, só para te
alguns exemplos.
Alguns fatos aqui do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, né?
Já eu volto com você para outros fatos, para outras curiosidades. João, você, João Batista, tem uma história, entre muitas que você traz aqui pra gente, sobre o próprio Titanic. É uma curiosidade, porque o Titanic, o acidente, quer dizer, na verdade, o naufrágio aconteceu em 1912. E a primeira emissora de rádio oficialmente, como conhecemos, é de 1920, né? A KDKA nos Estados Unidos. Mas tem um detalhe sobre a comunicação por rádio, que já acontecia, comunicação sem fio, que é interessante contar, não é isso, João?
O acidente, o naufrágio foi abril de 1912, morreram mais de 1.500 pessoas, em torno de 700 sobreviveram, mas é importante lembrar o seguinte, quer dizer, naquela época poucos navios tinham aparelho de rádio comunicador, né? Muito poucos. Então, o primeiro contato que se conseguiu foi 2 horas depois do naufrágio. E aí a pergunta que se faz é a seguinte: bom, se houvesse mais navios, né, com rádios comunicadores, esse contato não poderia ter acontecido mais cedo e as pessoas não poderiam ter sido resgatadas? Porque aí cabe lembrar que muitas pessoas morreram congeladas, porque o naufrágio foi no Atlântico Norte, né, o navio se chocou com um iceberg. E a partir daí, desse naufrágio, desse acidente seríssimo, que fez história na navegação mundial, se criou uma organização internacional e se passou a exigir das embarcações, pelo menos embarcações de médio e grande porte, que passassem a ter obrigatoriamente um rádio comunicador.
Pois é. Luciano, professor Luciano, vamos contar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o papel de uma redação de radiojornalismo nessa hora. Você foi coordenador do jornalismo de uma das mais conceituadas emissoras nessa área de informação, que é a Rádio Gaúcha de Porto Alegre. É a hora do para tudo? Eu me lembro, pare tudo que começou a chuva, por exemplo. Eu me lembro que quando eu era repórter de futebol na Rádio Tupi, eu cobria, né, evidentemente, o dia a dia de clubes de futebol, mas quando caía enchente, mudava tudo e a gente ia para o meio da avenida com chuva sem celular, tinha que entrar numa loja para entrar ao vivo para cobrir chuva. É assim, né, Luciano?
É assim mesmo. Inclusive aqui nós temos um divisor... Em 1976, no incêndio das lojas Renner, em que a Rádio Guaíba, tradicional Rádio Guaíba, ela era inspirada no modelo do Repórter S, em que o repórter ligava para a emissora de rádio, aquele texto, aquela fala era vertida para texto, o texto era revisado e um locutor entrava no ar com uma edição extraordinária. E o que fez a Rádio Gaúcha na época? Ela matou o telefone, né? Significa o quê? Ela pegou um telefone de uma cafeteria na frente das lojas Renner e passou a transmitir o áudio, né, descritivo direto do local do acontecimento. E até também não foi uma... Se a gente lembrar, em 76, aí no Rio de Janeiro, vocês devem lembrar os comandos Continental, da emissora Continental.
Carlos Palu.
Né, do Carlos Palu, que ele fazia isso com, né, boletim de trânsito, uma coisa que eu fazia como repórter, que pouca gente sabe, eu pesquisava o preço no supermercado e tinha uma coluna todo fim de semana informando os preços do supermercado e feiras livres, quais eram as ofertas. Né? Então, quer dizer, isso é um serviço que tu presta para uma população.
Certo.
Né? E a mesma coisa acontece nesses eventos que tu está dizendo aí. Então, a gente para tudo, inclusive, já aconteceu de eu estar na redação quando a Hora do Brasil, a Voz do Brasil, né, e a gente passar por cima desse horário, aliás, a Jovem Pan foi uma das pioneiras, né, em passar por cima desse horário, mesmo depois respondendo, né, as vias legais desse ato, né, para conseguir dar informação à população. Muitas vezes era multado, outras vezes não era, era perdoado, enfim. É. Né, e uma vez aqui, já que nós falávamos do jogo do Botafogo, o João Batista, uma vez eu fiz isso no jogo Grêmio Portuguesa. Também, até hoje estou esperando a autorização do Ministério, que não veio, mas eu transmiti o jogo do Grêmio igual, né? É o Grêmio, pomba.
João, um detalhe importante é que lembrar que quando o rádio presta serviços, ajuda as pessoas em momentos de sufoco, ele está cumprindo um papel previsto, inclusive em lei, não é isso, João?
Previsto em Constituição. Acho que é importante a gente lembrar que as frequências de telerradiodifusão, pela Constituição brasileira, elas pertencem à União, né? Elas são concessões dadas para iniciativa privada, no caso aqui da EBC não, é uma iniciativa do governo federal, mas a maioria é de concessões dadas à iniciativa privada. No caso do rádio, por 10 anos, no caso da televisão, por 15 anos. Eu acho importante lembrar isso, porque é para dizer que a gente, na realidade, está fazendo a nossa, está cumprindo a nossa obrigação. O radialista, o jornalista, que interrompe a programação normal, eles estão prestando serviço, mas dentro de uma obrigação que a gente tem que ter como profissional de rádio. Eu tenho um depoimento pessoal a dar, que é o seguinte: eu fui durante um tempo editor do horário matutino da Rádio Jornal do Brasil, que era uma rádio que tinha um índice de audiência muito bom, lá pelo seu quinto, sexto lugar, mas numa faixa social bastante elevada. Isso foi em 1991. E aí o jornal de maior audiência era o Jornal do Brasil, informa que ia ao ar às 7h30 da manhã, de 7h30 até 7h08. E eu me lembro que pouco antes do jornal, assim, com o jornal quase entrando no ar, a gente recebeu um pedido emergencial de doação de sangue. E era um tipo de sangue difícil. Bom, como eu me lembrei que tinha uma matéria que falava de sangue, eu fui interromper, entrei no estúdio e pedi ao locutor para emendar, né, essa nota de pedido de doação de sangue. Porque eu sabia que se a gente está pensando em prestação de serviço, aquele era o momento ideal, né, para conseguir, para tentar conseguir uma doação. Eu juro que eu nunca soube o resultado, não sei se houve, mas eu ganhei um puxão de orelha do meu chefe, né, perguntando por que eu estava invadindo o horário de um programa patrocinado. O patrocínio era da Varg, e eu usei esse argumento: olha, eu acho que a gente está cumprindo esse papel, né, de prestador de serviço. Eu tenho certeza que a própria Varg, né, aceitaria esse argumento.
Certo. Então, esse é um momento crucial de tomada de decisões, como o Luciano já falou de um exemplo e eu de outro também, que é aquela hora em que você diz assim: caramba, isso é nosso papel, como radialista. Algum outro exemplo nessa mesma linha, Luciano?
Eu acho que tem muitos, né? Até agora o João Batista está falando na questão de serviços de informação. Eu lembro que nesse artigo que eu fiz para esse livro, eu até pesquisei o que é o serviço, né? Daí a Maria Pilar Dias Andino, através do Eduardo Mestre, que me passou o livro dela, né? Ela conceitua o que é o jornalismo de serviço, né? Então, vou rapidamente aqui dar uma lidinha. É como a informação que dá ao receptor a possibilidade de efetivação e ou reação. É isso que o João Batista mais ou menos disse, né? Aquela informação oferecida oportunamente pretende ser de interesse pessoal do leitor, ouvinte, espectador, que não se limita a informar sobre, senão para, que se impõe a exigência de ser útil na vida pessoal do receptor, psicológica ou materialmente, imediata ou imediatamente, qualquer que seja o grau e o alcance dessa utilidade. Informação cuja meta deixa de ser oferecer dados circunscritos ao acontecimento para oferecer respostas de orientação. E aí eu caio em dois exemplos que tu havias me pedido antes, Marco, né, que é de uma rádio que foi colocada aqui no ar em 1994, do Grupo Conceição, Grupo Hospitalar Conceição, que pertence à União, o governo federal, e que foi ao ar justamente com esse intuito. Né? Era a frequência 88,3 MHz, FM, né? Atingia esse entorno aqui do hospital, que fica na zona norte de Porto Alegre, em que o pessoal fazia matérias, né, sobre saúde, com o objetivo de, enfim, né, questão da, vamos supor, seriam hoje matérias a dengue, como canalizar o esgoto da sua casa.
Ou seja, educação em campanhas de saúde. Era uma rádio educativa. Exato. De campanhas, voltada para campanhas de saúde.
Exatamente. E o outro exemplo é a estação Freeway, 88,3 MHz, também mesma frequência, né, da Concepa, que hoje não é mais, porque a Concepa deixou de ser administradora da Freeway aqui já faz um mês.
Da rodovia, né? Isso.
Que começou a operar em caráter experimental em 19 de setembro de 99.
Portanto, então, muito antes da experiência que tem concessão desde julho de 2014 da CCR Nova Dutra, aqui na ligação entre Rio e São Paulo, que tem uma rádio no 107,5, se eu não me engano, uma rádio da CCR Nova Dutra, permitida pela Anatel. Muito antes disso, você fundou e coordenou uma experiência numa rodovia nos anos 90 no Rio Grande do Sul.
Concepa... fez contato comigo, eu levei os alunos da Unicinos e a gente fez uma experiência na cadeira de projeto em rádio, desenvolvemos uma programação e colocamos no ar essa programação. Então ela tinha, assim, por exemplo, orientações em geral da rodovia, porque tem ali um momento em que a pessoa vem dirigindo e sai da BR-101 e entra na 290, que é o momento que acontece o maior número de acidentes. Ninguém sabe explicar muito bem por quê, que as pessoas pegam no sono naquela faixa. Então, a gente, o objetivo era motivar os motoristas naquele percurso ali, a prêmios, a informes sobre fretes, que hoje é muito comum até nos aplicativos do celular, mas na época eles não existiam, né? Boletins do tempo, informações de turismo para países vizinhos também. Então tinha uma série de informações assim que a gente, além de transmitir em espanhol, que era outro nosso outro objetivo, né? A emissora terminou entrando no ar, mas ela não fez realmente o que a gente tinha se proposto, né? E agora, a última vez que eu tentei sintonizá-la, faz um mês atrás, ela estava fora do ar porque... Sim. A concessão foi repassada para uma outra empresa, não sei qual vai ser o destino da emissora de rádio, porque todos foram, se afastaram, né? Foram demitidos.
A daqui da Dutra está mantida, continua funcionando. Eu que sou usuário, digamos assim, duas vezes por semana, há um ano e quatro meses, né? Que eu estou morando em São Paulo, trabalhando no Rio, duas vezes por semana, meu caminho é pela Dutra. Eu, vira e mexe, acompanho até para ouvir a prestação de serviço do pessoal. João, ficamos devendo a história, quer dizer, eu fiquei devendo te perguntar a história do World Trade Center e o rádio. Que papel que o rádio jogou naquele momento?
Bom, eu acho que todo mundo se lembra do atentado, né, às Torres Gêmeas, do World Trade Center em Nova York, em setembro de 2001. O que aconteceu? Não se sabia, né? Foi a primeira vez que os Estados Unidos sofriam um atentado em seu próprio território, porque Pearl Harbor não é território no sentido do continente americano, uma ilha, enfim, no começo se pensava que era acidente, eu mesmo pensei que fosse acidente, e o noticiário de internet ia, num primeiro momento, nessa direção. Um engarrafamento monstro em Manhattan, as pessoas sem saber o que tinha acontecido, todo mundo foi para os sites informativos, e os sites, na realidade, travaram. Todo mundo sabe que o servidor tem que ser muito potente, naquela época não era tanto, já se passam 18 anos, então, os sites, principais sites informativos travaram. E aí, o que aconteceu? No engarrafamento, na cidade parou, né? Muita gente, então, as emissoras de rádio, tanto as emissoras particulares quanto as emissoras públicas, começaram a divulgar o que tinha se passado, né? As duas torres tinham sido atingidas por dois aviões, estavam pegando fogo, ruíram tempos depois, ou minutos depois. E, então, as pessoas começaram, algumas pessoas, muitas das abriram as portas dos seus carros e aumentaram o volume do rádio. E assim, foi assim que muita gente, né, que estava ali, pedestre e outros carros que não tinham rádio, tomaram conhecimento do que havia se passado. Eu tenho um outro exemplo que eu acho interessante, que nem todo mundo sabe, que é a história do helicóptero de trânsito, o repórter aéreo, que a gente chama de repórter aéreo, na realidade isso não é um repórter que é aéreo, é o helicóptero, né? Como é que começou isso? Havia um piloto americano, espião, né, que foi abatido na União Soviética nos anos 60. Ele entrou em território soviético e foi abatido. Foi abatido, ejetou o paraquedas, foi preso e ficou muito tempo preso. Quando ele voltou, num acordo entre os Estados Unidos e a União Soviética, ele voltou assim, mal, né, uma visão... Uma imagem ruim, porque se dizia que ele deveria ter tomado aquela pílula que a gente vê nos filmes secretos, né, americanos, mas na realidade ele não se suicidou. Bom, ele voltou, ele não tinha trabalho em lugar nenhum. Então o que ele fez? Ele pegou um helicóptero, ele era aviador, conseguiu um helicóptero emprestado de um conhecido e ele morava em Los Angeles. Los Angeles sempre teve trânsito muito ruim, né? Eu acho que deve ser pior que São Paulo. E ele começou então, por iniciativa própria, a transmitir os engarrafamentos, mostrar as alternativas para fugir dos engarrafamentos em Los Angeles. E logo as rádios se interessaram por isso. Então ele foi, se não foi um primeiro, foi pelo menos um dos pioneiros na transmissão de informações, de prestação de serviços, né, do trânsito no mundo inteiro, começando por Los Angeles. Depois essas mensagens, esse tipo de transmissão foi absorvido pelas principais cidades do mundo, pelo menos do mundo ocidental.
Olha que interessante essas histórias. Ô, Luciano, quando a gente fala sobre enchente, é mais fácil para o pessoal entender, poxa, realmente na enchente a rádio vai orientar qual caminho que ainda é possível, vai orientar as pessoas certos cuidados que elas têm que ter. Quando a gente fala de apagão, ficou evidente, não só na Argentina, no apagão de julho de 2001, no Rio, eu estava na Rádio CBN na época, e da minha casa, eu tinha uma janela estratégica para a Rua das Laranjeiras na época, morava na região da Rua das Laranjeiras, zona sul do Rio, da minha janela eu conseguia ver o trânsito da Rua das Laranjeiras, a minha janela de casa virou um posto avançado, já com celular, 2001 já com celular, mas e quando a gente fala, por exemplo, de reféns, né, assalto com vítima, com reféns. O rádio também tem um papel muito importante nessa hora, né, Luciano? Até na orientação para as pessoas, para que elas não atrapalhem o trabalho da polícia ou o trabalho no incêndio dos bombeiros. Quer dizer, de orientar as pessoas nessa hora, nesse tipo de sufoco, para que elas sejam agentes colaboradores do processo e não dificultadores, não é isso?
É difícil, né? Porque às vezes a gente vê, eu vejo aqui, tanto no ouço no rádio, quanto vejo na televisão, às vezes vira um caminhão com, arroz, um saco de arroz, aí o pessoal avança no saco de arroz para pegar o caminhão, não está nem se importando para a vítima que ficou ali presa nas ferragens. Então também, vou te dizer, às vezes nós estamos falando da importância do, o João Batista falou, da concessão, né, do que tem no bojo da concessão, mas também o cidadão tem que entender que para ele tem determinadas obrigações, né, a cumprir, e muitas vezes ele não cumpre essa obrigação. Mas eu quero, antes de a gente continuar, já que o João Batista ele foi lá e recuperou muito bem essa história do helicóptero, e casualmente eu estava separando aqui quando a Rádio Gaúcha introduziu o helicóptero na programação, porque eu tenho assim, a Eldorado e a Jovem Pan em São Paulo, né? E depois veio a Gaúcha em 1996, dia 13 de fevereiro, que eu cito nesse artigo. E aí nesse ano, em 96, 27 de novembro, aconteceu o seguinte: dois guris, dois menores, né? Dois jovens, pegaram um pedaço de madeira e se atiraram aqui no estuário do Guaíba. E pegaram uma corrente ali. E a corrente, quando começou a afastar eles da ilhazinha, da ilhota onde eles estavam, um deles nadou até a ilhota e escapou. E o outro ficou sobre aquele pedaço de madeira. No outro dia de manhã, a gente foi avisado às 6 horas da manhã de que o rapaz estava desaparecido. Possivelmente a gente imaginou, puxa vida, o cara não vai aguentar, né, segurando um pedaço de madeira de um dia de tardezinha até outro dia de manhã. E aí o nosso helicóptero saiu percorrendo todo o estuário aqui do Rio Guaíba, tentando ver se localizava o rapaz, né? Daí foi localizado um deles, né, que tinha voltado para casa na tarde anterior, e o outro, o nosso piloto, o Sérgio Luiz da Silva Borges e o repórter Mauro Saraiva Júnior, conseguiram localizar ele sobre uma pedra no meio do Guaíba.
Nossa.
Foi uma coisa assim, um momento de transmissão ao vivo, né, que, olha, os índices da rádio, assim, pelo número de telefonemas que a gente recebeu, e foi uma coisa assim que entupiu, né, entupiu o nosso centro lá de informações ali da rádio. Você falou assim, para quem eu passo o telefone, Luciano, porque está todo mundo ligando. E disse, como é que foi isso aí? Como é que vocês conseguiram isso aí? Não sei o que.
Sabe? Muito legal.
E voando, né? Porque
voando.
A ideia é justamente essa, de fazer o jornalismo, mesmo naquele momento de dificuldade, e conseguimos localizar esse rapaz, e aí depois que houve a crítica conosco. Eu me lembro que aí o nosso repórter disse, Luciano, o que eu faço? Aí eu falei com o comandante da Brigada Militar, que é a Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul. E aí eu digo, e aí, comandante, o helicóptero de vocês tem como resgatar? Não, nós não temos como resgatar nem de barco e nem de helicóptero. O que vocês querem que a gente faça? Então, se vocês conseguirem ceder o helicóptero de vocês, aí faz o seguinte, porque o nosso helicóptero só tinha dois lugares. Então, o piloto viria com o rapaz até aqui a Belém Novo, a Zona Sul, aqui de Porto Alegre, e depois ele retornaria para pegar o repórter. Bom, até hoje eu escuto críticas dos coleguinhas sobre essa atitude que a gente adotou, né? Mas realmente foi, não foi da cabeça de um ou dois jornalistas. Foi,
eu levei um susto aqui, Luciano. Pensei que você ia dizer... Pensei que você ia dizer
até tomada junto com as autoridades, né? Que mais ou menos voltamos lá para o início, né? Da sua pergunta. Quer dizer, de que forma a gente consegue, né, de certa forma, orientar a população, num momento de um sequestro, como já aconteceu aqui, de uma lotação, né, que um sequestrador botou o revólver na cabeça de uma, dos passageiros, e aí, por mais que, aí entra a questão da cidadania, por mais que o repórter diga, não, se afasta daqui, não vai ali, as pessoas são curiosas, né, pela sua própria natureza. Infelizmente, elas não conseguem, né, muitas vezes, né, cumprir a obrigação delas de um bom cidadão, que é se afastar daquele burburinho que está ali, né?
Perfeito. João Batista, duas histórias para finalizar que tem muito a ver com tudo que a gente está contando. Uma, a primeira delas sobre região Serrana do Rio, não é isso?
É, aquela famosa enchente que atingiu a região Serrana Fluminense.
Janeiro de 2011.
Isso, morreram pelo menos 2.000 pessoas. Até hoje não se sabe exatamente quantas pessoas morreram, porque muita gente desaparecida. É, não é um exemplo específico de rádio, mas é um exemplo de áudio. O prefeito de Areal, pequeno município de Areal, que antigamente pertencia a Petrópolis, mas hoje está emancipado, ele tomou uma decisão sim, brilhante, simples e brilhante. Ali, aquela cidade é banhada pelo rio Piabanha. E o rio, ele recebeu a informação de que o rio ia subir muito rapidamente. Então, o que ele fez? Ele pegou um carro de som e mandou esse carro circular em áreas ameaçadas de inundação, pedindo aos moradores que abandonassem suas casas. Aí eu faço uma brincadeira aqui. Em rádio a gente não evacua, né? A gente se retira, porque evacuar tem duplo sentido, né? Para que se abandonassem as suas casas e buscassem um abrigo seguro. E deu resultado. Ninguém morreu no município de Areal por conta da enchente do Piabanha. O outro exemplo é mais antigo. E aí é um exemplo também que tem a ver com aquele exemplo que o Luciano deu
do
avião, que as pessoas, né, chegaram seus carros, acenderam as luzes à noite para que o avião tivesse um pouso seguro. Nós tínhamos, nos anos 40 e 50, um grande cantor, um cantor de samba, carioca do Engenho de Dentro, que era o Jorge Veiga. E o Jorge Veiga, por algum motivo que eu não sei explicar, ele se apaixonou pela causa dos aviadores. Aí vale a pena lembrar o seguinte: nos anos 40 você não tinha tanto recurso de navegação aérea como a gente tem hoje. Então muita gente, muitos aviadores, eles precisavam de navegação, de indicadores físicos e indicadores sonoros para que eles não se perdessem. Eu lembro do trabalho brilhante do Correio Aéreo Nacional, o CAN, né, distribuindo a mala postal dos governos, né, um trabalho que é ligado à aeronáutica. Eu conheci pelo menos um aviador, que era o brigadeiro Ivo Gastaldoni, e ele dizia que era importantíssimo essas informações que você tinha. Então, o que que o Jorge Veiga criou? Por iniciativa dele mesmo. Toda vez que ele se apresentava na Rádio Nacional, que é a rádio de maior audiência na época, ele pedia às rádios, aos radialistas do interior, que frequentemente informassem as suas frequências acompanhadas da cidade, porque aí era um indicador a mais para que os aviadores perdidos, né, pudessem se localizar.
Olha que interessante. Então, era o rádio ajudando a localização, ao plano de voo, ao desenvolvimento de um voo de maneira mais tranquila numa época em que não existiam tantos recursos. Poxa, histórias interessantes não faltam. Agora, tempo falta. No rádio nós temos esse limite, evidentemente. Então, Luciano Kleckner, muito obrigado pela gentileza. A ideia, você e João cumpriram maravilhosamente bem esse papel. A ideia era exatamente contar outros episódios para mostrar o quanto o rádio foi e continuará sendo um grande auxiliador, um grande prestador de serviço em qualquer momento, mas de modo muito, muito especial em momentos de sufoco, como o apagão recentemente acontecido na Argentina e no Uruguai, quanto em enchentes, como vocês dois citaram aqui, e em outros exemplos citados nesse nosso bate-papo. Luciano Kleckner, que é professor, pesquisador, professor de referência, que deu aula em tantas faculdades importantes de Porto Alegre e também autor de diversos livros nesta área de rádio, o papel do rádio no Brasil. Muito obrigado por sua gentileza, participando diretamente de Porto Alegre. Grande abraço, Luciano.
Obrigado, Marco. Obrigado, João Batista. Obrigado, Alex, por terem propiciado esse contato aí. E vai um beijão especial no João Batista. E
isso.
Agora só tá, estamos na dependência do Botafogo ser campeão para ele nos pagar a janta ou o almoço.
Um almoço de confraternização pela aposentadoria de João Batista. João Batista de Abreu, isso professor, aí. Pesquisador, autor também de livros de referência nessa área. 39 anos atuação como professor na Faculdade de Comunicação, no IACS, no Instituto de Comunicação e Artes da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado pela presença, um grande abraço.
Um abraço a todos, muito obrigado também.
Esse debate teve mesa de áudio no estúdio, na pré-gravação de Ed Guimarães, no estúdio ao vivo de Márcio Freitas. Na produção, como muito bem disse o Luciano, Alex Oliveira, na marcação das entrevistas. Muito obrigado, gente, e na próxima sexta-feira, um outro bate-papo sobre rádio, aqui na edição de O Rádio Faz História Especial.
Rádio faz história.